Bem, meus amigos e amigas, muito bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing. Essa série de episódios super especial porque a gente vai conversar com líderes de marketing que tiveram com a gente no Impact Brasil 2023. E vão estar com a gente também em 2024, mas quem sabe não no palco. E eu tenho aqui comigo uma pessoa que a gente está tentando há bastante tempo conectar, a Cíntia Rachia, CMO do PicPay e do Banco Original. Cíntia, muito bem-vinda.
Obrigada, Fabiano.
Prazer
obrigada
ter pelo você convite. Aqui com a gente.
Muito bom estar aqui com vocês. Vai ser um prazer trocar ideias e figurinhas aqui.
Aqui nos bastidores a gente conversou sobre várias coisas. Eu avisei que eu não sou jornalista. Vou fazer o meu melhor aqui para mediar um papo bacana entre a gente. Mas eu queria pegar a minha colinha aqui e fazer a introdução. E você contar um pouquinho da sua jornada para a gente, que é uma jornada muito legal. Você tem uma experiência de mais de 2 décadas à frente de marketing e de grandes empresas e agências do país. Começou na W Brasil. Tem passagens pela Liulara e a África, e há 4 anos mudou para o outro lado do balcão, como a gente diz aqui na nossa indústria, embarcou no mundo corporativo e atualmente está à frente da estratégia de marketing do PicPay e do Banco Original. Conta para a gente como é que foi essa mudança, essa sua jornada.
Acho legal falar sobre isso e é uma coisa que todo mundo sempre me pergunta, né? Eu sou apaixonada por construção de marca, sempre fui apaixonada por propaganda, acho que até eu conto. Meus pais contam uma história de que desde pequenininha eu gostava de ficar lendo logomarca, logotipo. Eles achavam que eu tinha aprendido a ler desde cedo, mas é porque eu gravava quais eram as marcas. E acho que isso acabou criando um bichinho na cabeça e, enfim. E aí hoje cá estamos fazendo isso de um lado ou do outro lado do balcão. E como eu trabalhei, então a minha ideia sempre foi trabalhar com publicidade. Eu escolhi fazer publicidade. Trabalhei em poucas agências, como você pode ver, e sempre criando, construindo grandes marcas. E aí chegou um determinado momento, mais da metade da minha carreira eu trabalhei na África, na agência, e aí chega um momento que você começa a se questionar qual o seu próximo passo, para onde você vai. Existem alguns questionamentos que aí são um pouco mais profundos sobre o futuro da profissão, sobre o futuro do publicitário, a questão da mulher na profissão, etarismo e etc. E eu comecei a mexer um pouco com algumas coisas, algumas caixinhas, pensando qual seria esse próximo movimento. E aí eu comecei a entender que talvez fizesse muito mais sentido se eu fosse para mudar de agência, talvez eu fizesse um movimento, com todo respeito, eu amo, tenho excelentes amigos publicitários, sou casada com um publicitário, poderia ser um movimento talvez lateral, porque eu estava numa zona muito de conforto, num lugar que eu acreditava, que eu gostava muito de trabalhar, era uma pancadaria, mas se sabia que tinha um lugar que você conhece melhor. E aí eu resolvi tirar um sabático, que durou 6 meses, porque 3 meses depois eu já estava negociando com o banco. E aí, em final de 2019, dezembro de 2019, eu fui para o Banco Original. E então, estou no grupo há 4 anos. Estou cuidando também da operação de marketing do PicPay faz 1 ano e pouco. Então, estou liderando a construção aí dessas 2 marcas do lado de marketing.
E bastante trabalho, né? Porque o Banco Original foi pioneiro aí em uma série de milestones dentro do mercado de fintech, né? De mercado financeiro de tecnologia. E eu acho que ao longo da jornada a gente pôde notar que vocês tomaram a liderança de muitas coisas que hoje em dia são meio que triviais, né? no nosso dia a dia. E eu estava te falando anteriormente, né? Eu me lembro desse momento porque eu tinha um grande amigo que trabalhava no Banco Original e eu virei cliente do Banco Original. Sempre fui extremamente bem atendido e eu senti realmente que estava mudando a chave, né, de como é que o mercado ia olhar para essa mudança, né, no sistema bancário brasileiro, que é um sistema super avançado comparado com o resto do mundo. E isso aí deve trazer uma série de desafios para você comunicar, né? E assim, olhando do ponto de vista, né, saiu o Banco Original, não saiu o Banco Original, mas vocês tiveram aí uma mudança, né, de rumo e virou Tudo PicPay. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi essa jornada, quais foram os aprendizados dessa jornada, porque no final do dia, a galera que está ouvindo a gente aqui está sempre muito focada em levar alguma coisa para casa de aprendizado das cabeças de marketing que passam por aqui.
Legal, vamos lá. O Banco Original e o PicPay fazem parte do mesmo grupo. E aí, o Banco Original, ele nasce lá atrás como um banco, o primeiro banco com abertura de conta 100% digital, inicia todo esse processo, que é essa conscientização do que é um banco digital. As pessoas não estavam acostumadas com isso, as leis não estavam acostumadas com isso, eram leis muito antigas, então houve todo um processo para esse movimento grande de mudança. E ele começou a proporcionar o que todas as outras empresas que vieram depois disso, justamente para trazer essa inclusão financeira. O PicPay nasce como uma carteira digital. E aí, evolução do mercado financeiro. Quando o Banco Original nasceu, não existia nenhum. Quando o PicPay nasceu como essa wallet, né, transação, etc., a gente vai até falar um pouco sobre isso, que ele foi o precursor do Pix, foi o Pix antes do Pix, muitos anos antes do Pix ser lançado. Exatamente. Né, que era uma transação direto entre pessoas, pagamento via QR Code.
A gente está falando o quê? 6 anos atrás? Oito anos atrás?
Na verdade, o PicPay nasceu em 2012.
Nossa, que visão 2012, legal, hein?
Que visão legal, e é uma visão que o PicPay tem até hoje sobre inovação. E ele começa a evoluir. Quando o PicPay nasce, ele tinha 200 e poucas fintechs. Hoje a gente compete com mil e tantas, milhares de fintechs. Então, quando você olha esse negócio, o PicPay vai evoluindo mais do que uma carteira digital e começa a oferecer serviços praticamente de um banco. É um ecossistema completo. E do outro lado, você tinha o Banco Original. E quando você olha isso, no final das contas, você tem clientes em comum.
É um overlap.
Overlap. Você começa a competir pelas mesmas coisas. E até para o negócio, você começa a falar assim, faz sentido eu ter duas empresas que competem pelo mesmo cliente? Que eu vou investir a mesma marketing, vou investir em tecnologia, vou investir em desenvolvimento, produtos, etc. Então, tomou-se uma decisão e separou-se os negócios. Então, toda a base de varejo do Banco Original migrou para o PicPay. Então, a gente migrou essa base de clientes. Aí teve toda a jornada que foi feita de explicação para o cliente, o que seria esse onboarding deles, novamente no PicPay. Tinham muitos clientes que tinham as contas, tinham os dois aplicativos, tinham as duas contas. E o Banco Original ficou com o corporate e o agro. Então, temos dois negócios muito separados e distintos.
Legal. Legal, muito legal. E é muito mais legal quando a gente pensa na nossa vida como usuários, né, de banco, porque muitas vezes a gente não precisa do banco em si, mas a gente precisa do serviço, né, que o banco dá para a gente. Né? E aí eu queria entender você, na posição de head, de chefe de marketing, quais são os desafios, né, que você tem. Os top 3 desafios, se você pudesse dizer aqui para a gente, à frente de uma fintech tão poderosa e com uma linha de inovação bem clara, né? Uma linha que não começou ontem, começou há 8 anos atrás, né? Que vocês, obviamente, estão olhando para o futuro e estão com um olhar mais estratégico em relação ao futuro. Quais são os desafios como uma chefe de marketing de uma marca com tanto poder assim?
Acho que começa sobre... A gente acabou de falar sobre a quantidade de serviços financeiros que existem, a quantidade de empresas que existem oferecendo esses serviços. Então, é você... Como você cria relevância para o seu cliente a partir disso? Como é que você traz cliente para dentro? Né? Como é que você faz esse cliente te considerar? Então, acho que tem esse desafio aí da concorrência. Então, o desafio da consideração e desafio de retenção e fidelização, né? Acho que parece muito básico, mas no final é um pouco sobre isso, porque o negócio ele precisa sustentar a partir de um cliente que queira estar com você, que te use.
Sim.
E que te rentabilize, né?
E muitas vezes você tem que dar aquele diferencial, né? Como é que funciona isso? Qual é o diferencial que hoje em dia você vê do PicPay para o cliente que está ali dentro, né? Nossa, a gente imaginou isso daqui naquele sprint de customer experience e o cliente está usando isso. Isso deve dar uma certa felicidade uma vez que você vê isso acontecer, dá, né?
Tem uma característica do PicPay que ele nasce com esse DNA de inovação. E ele não é... Ele tem uma inquietude que ele faz as coisas acontecerem muito rápido e muito fácil. não muito fácil, mas ele tem o, ele, a gente consegue fazer com que as coisas realmente aconteçam, né? Então, a gente fala que o PicPay é um ecossistema completo, ele é mais do que um banco, ele é um ecossistema. Então, eu consigo oferecer para esses clientes, eu conecto pessoas e negócios. Eu conecto pessoas que podem se falar entre si, negócios que podem falar com pessoas, etc. Hoje, eu ofereço N serviços bancários para eles e eu consigo também trazer, por exemplo, um produto que é super inovador, que a gente está falando, né? Existe toda uma discussão sobre os agregadores financeiros, com Open Finance, etc. A gente já tem essa ferramenta, a gente já tem esse serviço dentro do PicPay. Um produto que a gente se orgulha bastante, e as pessoas, toda vez que eu conto, as pessoas falam, nossa, mas vocês têm isso? Como assim? Então, o produto chama Conta das Contas. Você consegue, dentro do aplicativo do PicPay, ver todas as contas, suas outras contas de outros bancos. E você consegue fazer um Pix entre elas, dentro do aplicativo do PicPay. Então, você pode ter PicPay, dentro do aplicativo, uma conta do banco A, o banco B, o banco C e o banco D, e você consegue ter uma visão.
Visualizar, como se fosse um dashboard.
Exatamente, você consegue visualizar todas elas dentro do aplicativo.
Então, a funcionalidade é aquela história da que o consumidor precisa de funcionalidade.
Exatamente.
Né?
Quando a gente fala, o consumidor quer segurança. Através de um dos seguros que você pode contratar, você segura não só a sua conta do PicPay, mas essas outras contas que estão interligadas. Então, isso também é uma ferramenta super diferenciada, né? Então, o cliente não sabe. O cliente, quando ele percebe esse valor, faz total diferença na vida dele.
E hoje em dia, essa história é super útil, né? Eu, pelo menos, eu tenho dois celulares, né? O celular que eu uso e o celular que tem PicPay, os outros bancos e outros aplicativos mais importantes, porque no final do dia a gente vive num ambiente aqui um pouco hostil às vezes, e isso é uma coisa muito legal, né? Eu estava tentando explicar isso para o gerente de um banco americano outro dia, eu falei assim, não, mas no Brasil a gente tem um negócio em alguns bancos que você pode proteger, né, a sua conta, né? Mas proteger por quê, né? Ele não estava entendendo isso, né? Esse é um feature muito interessante, eu também não quero ficar muito em cima dele, não.
Mas aproveitando esse gancho, só para fazer um complemento, vou te falar de um dos features, que é realmente essa questão do modo seguro, que você consegue, nos seus locais de segurança, você vê seu saldo, você vê os saldos das suas outras contas que estão integradas e os seus investimentos. A hora que você sai fora desse limite, você não vê mais isso. Você só vê um básico ali, seu investimento está protegido e os seus outros saldos também estão protegidos. Então, legal. É uma forma também de segurança, né?
Legal, legal, legal. Bom, passando para outro assunto agora, assunto Big Brother, assunto Ivete Sangalo. Vocês estão fazendo consistentemente, e obviamente deve ter uma giga estratégia por detrás disso, investimento aí no Big Brother, investimento nessa relação no show de 30 anos da Ivete. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque muitas vezes você olha, né, do lado de fora como leigo e fala assim, ah, não, é só um patrocínio, né? E muitas vezes, aí dentro da estrutura de vocês, vocês pensaram por que que vocês iam fazer isso e tal. Eu queria que contasse um pouquinho, tanto a aposta que vocês fizeram e fazem no Big Brother, quanto a aposta que vocês fizeram nessa relação com a Ivete, que é uma... Não precisa nem apresentar, a gente estava falando dela aqui antes de entrar.
Rainha do Pique.
Exatamente, Rainha do Pique, a gente estava falando dela antes de entrar aqui nos bastidores. Conta pra gente, Cíntia.
Te conto. Bom, o PicPay, ele nasce com essa... foi o Pix antes do Pix, né? Então, era uma transação que acontecia, você passar dinheiro facilmente entre pessoas. E aí, para que isso acontecesse, você tinha que ter o aplicativo e eu também. Então, a gente começou lá atrás com uma estratégia de member get member, cashback, etc. Mas para você ampliar essa rede, você precisava ter um alcance maior. Você precisava que mais gente estivesse dentro dessa rede para que mais pessoas transacionassem. E essa foi a estratégia de por que entrar no Big Brother, que era justamente porque ele tinha um nível de conhecimento, mas a gente precisava ter um nível de conhecimento de awareness muito maior com relação à marca. Então, o PicPay, ele ficou por 3 anos dentro do Big Brother. Quando o PicPay fecha o Big Brother... a gente sempre fecha uma cota no final do ano, só que a gente não sabe o que vai acontecer no ano seguinte. Veio a pandemia. E o PicPay estava no ar com o Big Brother. Então, ele acabou virando uma ferramenta também de inclusão social. Uma ferramenta que ajudou as pessoas não só a abrirem contas, pessoas que não tinham conta bancária, as pessoas não podiam ir até em bancos. Então, era uma forma mais facilitada de você poder ter uma conta. Eles conseguiram receber o auxílio emergencial via PicPay. Então, a gente conseguiu transacionar, ajudar, acho que uma média de quase 700 mil famílias conseguiram receber o auxílio, fora o volume que foi transacionado dentro também. E uma outra coisa que é, também serviu como uma ferramenta até de doação. Isso eu estou falando do lado social. Mas esses 3 anos de PicPay, de Big Brother, ele foi evoluindo. O PicPay foi evoluindo, incluindo cartão, conta, etc. Só que chega um momento que você fala, bom, beleza, a gente tem um nível de conhecimento altíssimo. Só que hoje a gente tem 90% de conhecimento. Só que a gente precisa evoluir. Então, a gente tinha um grande desafio de consideração. E aí, ano passado, a gente fez um reposicionamento, a gente mudou nossa assinatura, vai, nosso tagline. Trouxemos uma nova campanha que era exatamente chamando as pessoas para um movimento de mudança, para conhecer melhor o que o PicPay tem. E a campanha era um Muda para o Pic. Então, a gente fez uma campanha, a gente trouxe celebridades, etc. E a gente trabalhando exatamente assim, porque o PicPay é o que dá mais pique para a sua vida financeira. Ele aumenta o poder do seu dinheiro. Ele faz com que você ganhe mais, seja com o cashback no seu cartão, seja com seguro que segura outras contas, seja com uma conta que rende, com os cofrinhos que rendem todo dia. Então, assim, vários produtos que fazem com que as pessoas aumentem o poder do dinheiro delas e dê mais pique para elas. Então, a gente criou esse movimento de mudança, que era exatamente o Muda para o Pique. Então, saímos. Então, acho que esse foi um dos meus primeiros desafios na cadeira de PicPay, que era não faremos mais Big Brother, né? E acho que já era uma decisão que a gente estava consensando. E como é que a gente muda para isso? Para justamente trabalhar uma camada de consideração, de através de outras celebridades, endossar o PicPay. Pessoas que têm carisma, que corroboram dos mesmos valores que a gente, que tem as mesmas características que o PicPay. Então, por exemplo, a gente está com a Sabrina Sato e também estamos com a Ivete Sangalo. São duas mulheres que, como eu falei, são a rainha do PIC, né? Só olhar o que elas fizeram no carnaval, o que elas fazem na vida delas, porque elas são empresárias, elas são mães, elas são ativas, elas são jovens, elas circulam em todos os tiers. Então, elas são profissionais bastante interessantes e que agregam bastante valor para a marca.
Muito legal, muito legal. E como é que é essa relação de vocês com os criadores de conteúdo, né? A gente vai ter no Impact 2024, um dos macro temas que a gente está chamando é essa Creator Economy, e provavelmente a gente vai ter muitas conversas bacanas a respeito disso, mas eu queria saber de você, como é que é o relacionamento de vocês com esses criadores de conteúdo, com o Creator Economy, quão importante isso é hoje na estratégia de marketing de uma marca como o PicPay?
Bom, acho que hoje não existe uma marca que consiga sobreviver sem trabalhar com rede social ou falando com um criador de conteúdo, porque as pessoas estão buscando informação, né? Todo mundo quer informação, as pessoas querem alguém que dialogue com elas, que fale a mesma língua, que consiga trazer um endosso, que às vezes uma marca ela precisa de alguns suportes. Então, quando a gente criou essa campanha até lá no ano passado, que era esse movimento de mudança, que era Sua Vida com Mais Pique, e tinha um mote do Muda para o Pique, a gente começou um trabalho que era com celebridades. As celebridades impactavam um grupo de criadores e esse grupo de criadores entregavam para a rede. Então, a gente fez exatamente um convite para que as pessoas experimentassem, para que as pessoas mudassem também para o Pique, mudassem para o PicPay. Então, até a nossa campanha Muda para o Pique, Muda para o PicPay.
Uma coisa muito mais do que o antigo endorsement, né?
Exatamente.
Uma coisa que você, do jeito que você contou, eu tive a impressão de quase que de uma onda, né, que você estava criando quando você escolheu a figura A ou a figura B para você influenciar os influenciadores, os criadores, e isso crescer para dentro da tua base. Interessante porque é bem simples isso, né? Mas é a primeira vez que eu visualizei, talvez ali as conversas internas que vocês estiveram dentro de uma empresa.
Mas foi
empresa,
exatamente,
né?
Isso. A gente, inclusive, fez o desenho de uma onda, porque a ideia era exatamente essa. Porque as pessoas querem credibilidade. Então, credibilidade você traz uma celebridade que ajuda exatamente nesse primeiro endorsement. A gente trabalha com criadores que ajudam a gente a aportar valores para a marca, ou que conseguem também conversar e dialogar com os diversos públicos que a gente tem. Isso realmente vai criando algo. Então, você trabalha com creators tipo, grandes, médios, micro, nano. Então, a gente cria exatamente esse grande movimento. E a gente trabalhou bastante com algumas plataformas que ajudam a gente a fazer isso e que dialogam super bem com o cliente. E que também são clientes, que também podem falar com propriedade sobre a marca.
Legal. Conta pra gente um pouco do relacionamento com uma dessas plataformas. Eu sei que vocês fizeram uma campanha A Sua Vida com Mais Pique no TikTok. Como é que foi? Muito além do resultado, né? O resultado talvez seja uma coisa meio, né, difícil de compartilhar, mas o aprendizado, de novo, para o pessoal que está escutando a gente, está assistindo a gente?
No TikTok, a gente teve uma parceria excelente com o TikTok. Ele foi uma plataforma justamente para criar essa onda, esse halo de mudança. O TikTok foi fundamental. Não fala que o TikTok vai além de dancinha, mas teve uma característica sobre a dancinha e sobre o ritmo, porque ele conseguiu ajudar a gente a imprimir esse ritmo que a campanha precisava. O PicPay, a gente trabalha com muita consistência. Então, o PicPay tem uma musiquinha, um funkzinho, que é o Muda pro Pic, Muda pro Pic, que ficava Pic, PicPay, PicPay, e a gente traduziu para o Muda pro Pic, Muda pro PicPay. E a gente trouxe esse dinamismo, que era exatamente essa brincadeira, né? De como é que você incentiva as pessoas a mudarem pro PicPay? E nós, além de, né, Top View, mídia no TikTok, etc., toda a parte dos criadores de conteúdos mais macros, a gente fez um mission no TikTok, um brand mission, onde a gente convidava as pessoas a falar, que as pessoas pudessem falar o que era essa sua vida com mais PIC, como é que o PicPay dava mais PIC para a vida delas. E a gente recebeu, assim, tipo, em torno de, foram 1000 criadores de conteúdo fazendo.
Caramba. Então, assim, como é que gerencia tudo isso?
Nossa, não, tem uma curadoria,
dá um trabalho, né?
Tem assim, porque existe, na verdade, até me corrigindo, foram mais de 700 criadores de conteúdo, mais de 1000 vídeos, e o resultado é impressionante, assim, eu te conto, assim, a gente teve 3 vezes mais engajamento do que a média do próprio TikTok. Então, foi um o que a gente queria, que era engajamento e consideração, a gente conseguiu trazer isso. Como que isso é gerenciado? Existe uma curadoria, né? Porque, enfim, você entrega para esse mission, ele é super regrado, você explica para eles o que ele tem a música, tem o cartão, o que eles precisam usar, e como é que eles contam que isso faz a diferença para eles, e aí tem um momento ali que você dá uma olhada o que vai e o que não vai, né? Porque tem coisas que você tem que sempre estar toreando, mas com muito cuidado, mas você tem que dar muita liberdade. Legal. Porque no final das contas, você está falando com creators, né? Senão seriam só executators.
É, não, total. E eu fico pensando, né? Você que já esteve do outro lado do balcão na agência, eu fico pensando no teu relacionamento com a agência, né? Pô, eles apareceram um dia e falaram assim, não, a gente tem uma ideia, vamos fazer tal coisa. Como é que entra a agência e o teu relacionamento e a tua experiência em ter tantos anos de agência, como é que entra isso na equação? Você está rindo, não poderia fazer essa pergunta?
Não, eu tô rindo porque essa pergunta é engraçada, porque eu fico me perguntando se toda vez eu sou uma boa cliente como agência. Como eu já fui agência, mas enfim. Não, acho que essa é uma pergunta boa, assim. Primeiro que a agência, ela é nosso parceiro, ela complementa o nosso trabalho. Então, você tem que escolher um parceiro que realmente complemente o seu trabalho, que esteja ali dentro.
Sintonia
com a gente. Eu tenho dentro do... Acho que o fato de ter vindo de agência, você conhece muito bem como funciona o outro lado. E quando você vem para um negócio, você também entende que qualquer coisa que você faça, ela tem um impacto gigante. Ela não precisa ser uma campanha gigante. Não precisa ser uma ação gigante, não precisa ser e não é só o patrocínio, que você falar, por exemplo, tá patrocinando o torneio de 30 anos da Ivete. Sim. Esse patrocínio, ele é muito maior do que só colocar a minha marca lá.
Sim, sim, sim.
E o que eu vou fazer? Ele envolve outras coisas, ele mexe ponteiro de negócio. Então, assim, quanto que a gente tem, a agência tá com a gente, tendo o pulso do que tá acontecendo. Então, o fato de eu ter vindo de agência me mostra o quanto existe um mar de informação, um mar de possibilidade do que pode ser feito. A agência, ela trabalha muito em parceria com a gente, porque eu tenho uma house dentro de casa.
Sim.
Que me ajuda a receber. Acho que essa equação, ela é muito boa. Então, eu tenho uma house que trabalha em conjunto com a agência me ajuda em alguns projetos e a house executa alguns outros projetos, também produz algumas outras coisas. Então, você tem que ter uma relação de parceria e uma relação muito transparente, né? Porque também a gente sabe que cada vez mais tem N discussões sobre agência, cliente, etc., remunerações, enfim. Mas é você ter uma... Você saber falar, olha, estou contratando isso, você vai me entregar isso. Você quer mais? Até onde você consegue chegar? Como é que a gente pode complementar um trabalho do outro, né? E de novo, são skills que se complementam, que tem que trabalhar muito junto.
É muito interessante porque esse teu funcionamento de ter a house, né? Talvez facilite também, além da tua experiência do outro lado da mesa, facilite também a interlocução. E aí, foi, você usou uma palavra que, para mim, é a chave de tudo, transparência. Né? Uma vez que você tem transparência, você sabe o que, que você quer do relacionamento, fica tudo bom para todo mundo, né? E é frutífero, é saudável, é uma coisa que dá certo, né? E aparentemente, depois de tudo que você me contou aqui, eu fiquei muito impressionado, porque obviamente quando a gente olha do lado de fora como leigo, você fala assim, caramba, quanto deve ter custado isso, né? Mas você mostrou que você teve um pensamento de longo prazo para impactar aquilo positivamente de uma forma bem assertiva. Então, acho que isso deve ter feito uma diferença no final do dia para você. E você deve estar colhendo os frutos dessa aposta, né?
Sim, sim. Não, e assim, quando você fala dessa complementariedade, assim, eu já vivi momentos assim, que em alguns momentos eu senti assim, talvez... Ah, Não é uma concorrência, a agência não está concorrendo em fazer o melhor trabalho que o cliente. Isso não precisa, é gasto de energia.
Sim, sim.
Você não precisa ter isso, na verdade. Você precisa, na verdade, assim, pô, será que o meu criativo não pode sentar com o seu criativo e juntos a gente ter a melhor ideia?
Exatamente.
Juntos a gente executar a melhor ideia? Então, hoje, por exemplo, eu estava com a agência e o time de produto, porque a agência tinha trazido uma ideia proativa que tinha a ver com o negócio que a gente quer desenvolver. Como é que a gente conecta essas
Legal.
Duas coisas?
É isso aí.
Né? E não é sobre... É sobre o PicPay, né? É sobre a marca e
Exatamente.
Sobre o negócio que a gente está atuando.
Exatamente. Não, e uma marca que está se posicionando tão bem assim, também está se posicionando para inovar, né? E aí eu fico pensando, né? Como é que a inovação faz parte do negócio em si, né? A gente está aí num ano que eu acho que as pessoas vão cansar de ouvir a história da inteligência artificial, né? E aqui nos bastidores eu te perguntei, e aí, como é que vocês estão olhando isso? Porque, né, banco, pô, mexe com segurança, banco mexe com atendimento ao cliente, banco mexe com dinheiro que sai daqui, vai para ali. Como é que vocês estão olhando e o que vocês estão fazendo, já que você pode contar para a gente, utilizando inteligência artificial e outras ferramentas de inovação?
O PicPay tem no seu DNA inovação. Então, se ele foi o precursor do Pix lá atrás, né, a gente não pode ficar atrás. A gente tem que estar sempre se inovando, sempre procurando qual é... Se a gente tem um produto, qual é o melhor formato, qual a melhor forma de entregar esse produto para o cliente? Qual é a melhor navegação? Qual o melhor jeito do cliente olhar isso dentro do aplicativo? Qual o jeito mais simples dele conseguir fazer uma contratação? Qual o jeito mais rápido? Qual o jeito mais seguro? Então, a inovação o tempo inteiro ela está acontecendo nesse pensamento.
Uma inquietação,
é uma
né,
inquietação.
Cíntia,
o PicPay,
porque
ele é inquieto.
O inovador é inquieto,
exatamente.
Né? E vocês são disruptores, né?
Exatamente. E aí, o tempo inteiro, até um dos nossos executivos fala muito, qual é a hipótese? Quais são as hipóteses que a gente precisa responder? Né? Qual é o teste que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conseguir entender se isso funciona melhor ou não? E acho que a tecnologia ela também proporciona isso. Eu te entregar uma coisa e entregar outra para o cliente. Acho que o fato do a gente usa a tecnologia também e a inteligência e os algoritmos, etc., para entregar para o Fabiano que o Fabiano precisa, que é diferente do que a Cíntia precisa. Entregar um hábito que você tem de compra e de consumo dentro do aplicativo, que é diferente do meu. Eu consigo te oferecer, por exemplo, dentro do PicPay Shop, uma oferta de um produto recorrente teu ou de uma empresa que você compra ou de uma farmácia que você compra, que é diferente do cashback que é oferecido para mim em outro produto, porque eu tenho outro tipo de recorrência. Então, eu consigo te estimular e consigo fazer com que você tenha mais benefícios com relação a isso. Eu estou aprendendo junto com a jornada do consumidor. Então, esse é um ponto. A outra coisa é o uso da inteligência artificial também no auxílio dessas jornadas, no auxílio desse consumo de produtos, etc., e até ajudar o cliente nas informações que ele precisa, como é o caso da integração que a gente já tem hoje, foi um dos primeiros do mercado financeiro a ter integração com o ChatGPT. Então, no PicPay, a gente tem as direct messages, né, que as pessoas podem falar entre elas e também falar com o chat, onde eles conseguem ter informação sobre produto e serviço. Se eles têm dúvida numa jornada, como é que eu contrato, onde eu faço, ele recebe ali automaticamente, enfim, tudo gerado pela inteligência artificial.
Muito legal. E por falar em inteligência artificial, eu tenho uma brincadeira que eu estou fazendo em todos os nossos episódios, que eu vou no ChatGPT, você falou dele aqui agora, e faço ali um prompt para ele me dar umas 15 perguntas, geralmente, e eu vou ali e escolho uma, duas perguntas para fazer para o nosso convidado, para a nossa convidada, usando a inteligência artificial, e dá muito certo isso, né? Então, eu estou olhando aqui as perguntas e teve uma que eu achei muito legal de te fazer. Qual projeto dentro dessa tua jornada no Banco Original, no PicPay, que você mais se orgulha?
Nossa. Tem alguns projetos. Eu acho que eu estou me orgulhando muito agora da Tornei de Vete. E por quê? Porque a gente está olhando um 360 como um todo. Eu não estou olhando patrocínio só para exposição de marca, mas é o quanto eu posso trazer alguma diferença para o meu cliente. Como eu posso trazer uma diferença para o negócio. Então, a gente está com ela na turnê, mas ela também está com a gente. Então, nós somos parceiros. Então, eu estou dando mais... A Ivete está dando mais pique para os meus clientes e a gente está dando mais pique na turnê dela. Para os nossos clientes, a gente está oferecendo pela primeira vez, eu acho que nunca ninguém fez isso, ou se fez, peço desculpas, mas a gente está dentro da turnê dela, a gente está com 50% em todos os ingressos, em todos os setores. Então, a gente já divulgou, mas já 5 já vai ter passado, né? Mas enfim, mas vai continuar valendo. Ela tem uma turnê que ela começa no dia 1º de junho e em todas as praças são mais de 30 shows. E esses 30 shows, para qualquer setor, qualquer ingresso, vai ser 50% de desconto você comprando com PicPay.
Nossa, então, aí sim, hein?
Então, quem quiser acompanhar a turnê de Ivete vai acompanhar com 50% de desconto. Ou seja, está proporcionando um acesso também aos nossos clientes. Eles possam ir ao show, que eles possam curtir, porque é um fenômeno, né? Enfim, acompanhar o Pique de Ivete. Então, esse é um projeto que me orgulho bastante. E é um projeto que está movimentando bastante a marca. Tem uma coisa, curiosidade. Eu fui acionada essa semana por uma colaboradora. Eu tinha feito um post no LinkedIn sobre o show, sobre a turnê, enfim. E uma menina escreveu, falou assim, ah, eu me orgulho demais de trabalhar no PicPay, que acerto que foi contratar a Ivete, alguma coisa assim. E aí eu mandei, eu sou super fã, eu mandei para ela, poxa, me conta um pouco mais. Ela falou assim, Cíntia, eu tô muito feliz. Eu sou nordestina, então eu amo Ivete, e eu me sinto muito feliz em trabalhar aqui no PicPay, etc. Eu sou muito fã da Ivete, inclusive eu tenho uma tatuagem da Ivete Sangalo, com o nome da Ivete Sangalo em mim. E me mandou foto, e me mandou fotos com a Ivete. E ela falou assim, eu me orgulho demais da marca, eu me orgulho demais dessa marca estar patrocinando a Ivete e tá fazendo o que vocês estão fazendo. Então, e elogiou o trabalho de marketing. Então, assim, isso é uma coisa que me orgulha, porque ele está movimentando não só o que a gente está fazendo para os clientes, não só o que a gente está fazendo com o negócio, mas também o que a gente está mexendo com a comunidade, está mexendo com os PicPay Lovers. Então, isso é uma coisa que me orgulha bastante. Um outro trabalho no original que me orgulha também foi a ação que a gente fez quando até eu contei, né, no MMA, que foi o patrocínio da Fazenda. Por quê? Porque a gente estava, enfim, 2020, pandemia, e coincide com o lançamento do Pix. E a gente começou a pensar como é que a gente faria com que as pessoas entendessem o que era o Pix. Como é que a gente se apropriaria dessa história? E aí a gente teve a ótima ideia de fazer uma... Tava todo mundo em casa. Aí a gente eu tava assistindo televisão e falei, putz, como é que a gente consegue usar alguma coisa? O que, que poderia fazer sentido? E tava todo mundo em casa assistindo reality show. Então era o Big Brother, Bom do Bando e a Fazenda. E a Fazenda tava no auge, muita coisa acontecendo. A gente falou, pô, e se a gente fizesse o seguinte? A gente entregasse o prêmio, porque o Pix ele é assim. A gente tava com uma campanha falando assim que o Banco Original era instantâneo e digital. Pô, se a gente fizesse a contagem regressiva da entrega do prêmio como se fosse o Pix. Então, o ganhador está com o celular, instantâneo. Os dois instantâneo. Então, os dois finalistas estão com o celular ali, e a gente faz uma contagem regressiva, e o que recebeu o Pix vai ser o vencedor. E aí, a gente, na hora, eu já liguei para a agência e falei, gente, vamos chamar o pessoal aqui da Record agora, vamos tentar fazer alguma coisa, e foi super bacana. Então, a gente criou uma estratégia inteira, que não tinha só a Fazenda, mas começava com todos os... A gente tinha algumas ações de masthead no YouTube, onde a gente mapeou todas as datas de divulgação do Pix. Então, tinha a data do... Vou anunciar o que é o Pix. Então, o cara entraria no YouTube, ele ia lá procurar o que era o Pix. Masthead, Banco Original, explicando o que era o Pix. Ah, data do cadastramento de chaves. Como eu cadastro minhas chaves? Masthead, Banco Original. Então, legal. A gente foi mapeando todas as
bem
datas.
Assertivo, principal, né?
Super assertivo. Então, assim, toda vez que tinha... alguma coisa relacionada a Pix, a gente estava traqueando isso e entrou com essa estratégia. E no final, uma campanha de awareness, porque já estava acontecendo o Pix, era contagem regressiva, então a gente fez algumas ações contando o que era o original e quais eram os produtos e serviços, falando dessa instantaneidade, falando da entrega, e a gente fez a contagem regressiva no ar.
Muito legal.
E aí a gente transferiu o Pix ali para as pessoas, para o vencedor, instantaneamente, na época foi a Jojo.
Legal. É muito legal. Eu vou te fazer mais uma pergunta do ChatGPT aqui, porque você falou de uma coisa muito importante de inspirar as pessoas que estão ao teu redor ali. E eu queria saber como é que uma líder de marketing inspira o seu time? Quais são as habilidades, né, que você falaria para a Cíntia lá de trás, né, a Cíntia estudante? Falava, olha, você tem que desenvolver essa habilidade aqui, porque isso vai te dar um diferencial muito grande em qualquer empresa, não dentro somente do PicPay ou do Banco Original. Lembra da Cíntia lá atrás, que estava sonhando, putz, um dia eu quero ser CMO e tal. Quais são as habilidades, ou qual é a habilidade principal que precisa desenvolver, Cíntia?
Cara, eu acho que tem algumas, assim. Eu tenho uma característica que eu sei o quanto... A gente tem que sonhar bastante, né? A gente tem que sonhar e acreditar. Acho que a gente tem que ter uma resiliência, assim. A gente tem que entender que as coisas não são exatamente como a gente quer o tempo inteiro. Mas a gente tem que mirar num norte, falar onde você quer chegar, o que, que você quer. Qual é o lugar onde você quer trabalhar e por quê? Você não vai mudar aquele lugar. Mas você pode se adaptar e do seu jeito fazer com que as coisas aconteçam. Se você, né, eu falo muito isso pro meu time. Não é só sobre a gente. É sobre a gente, mas é a gente dentro de uma organização. Como é que a gente consegue mobilizar e movimentar essa organização? E se estiver fazendo sentido pro que você acredita, tudo bem. Se não fizer sentido...
Faz parte do jogo.
Faz parte do jogo. Nós estamos... A gente escolhe aonde a gente quer estar. Pessoas que, óbvio, não têm poder de escolha. Mas a gente hoje, acredito que eu vejo quando eu vejo meu time, eu entendo que eles escolheram estar nesse lugar. Então, assim, eu gosto muito de olhar sempre o copo meio cheio, nunca o copo meio vazio. Eu acho que a gente sempre tem potencial de fazer as coisas acontecerem. Então, um exemplo que eu dou é... os dois exemplos que eu dei aqui de coisas que eu me orgulho muito de fazer é... Cara, Não é sobre o primeiro não, é sobre, calma, vamos entender o que, que esse não quer dizer, o que, que dá, deixa eu voltar com um negócio mais estruturado, é não desistir na primeira vez, então, é não desistir porque não existe verba, quando a gente falou sobre fazer a história do Pix, não tinha verba. A verba, existe uma verba, mas não estava...
Tem que vender isso internamente.
Exatamente.
Né?
Como é que você vende isso internamente e você convence os outros stakeholders?
O famoso jogo de cintura.
Exatamente. Então, acho que o jogo de cintura...
posicionar bem.
Exatamente. É você ter a capacidade de entender qual é a hora certa de falar. Né? Você está trabalhando... Você vive numa comunidade. Você vive numa organização. Você faz parte de uma engrenagem ali o tempo inteiro. Como é que você faz essa engrenagem se mover? Né? Então, parada, ela não...
Legal.
Em algum lugar você vai travar. Se você quiser movimentar muito rápido, as coisas não vão nesse mesmo movimento. Então, você tem que ver como é que você vai fazendo ela acontecer, fazendo com que as coisas fluam. Então, assim, eu converso muito com o meu time, muito sobre respire, calma. Não é a primeira coisa, a gente tem que pensar com a cabeça. Não pensar com a boca do estômago, porque se pensar com a boca do estômago, ele é muito visceral. Uhum. Você sofre. Tem que pensar o coração também, ser emocional, etc. Mas é você saber combinar essas coisas o tempo inteiro.
E quando você... A gente vai agora para o final, a última, eu prometo. Não é mais do ChatGPT. Quando você pensa lá no futuro, né? E você pensa o legado que você quer deixar. Não só para a indústria, né? Mas nos lugares que você passou. Qual é esse legado? Ou o que é esse legado?
Acho que é óbvio, né? A gente começa, vai ter que impactar no negócio de alguma maneira, né? Então, de ajudar o negócio a prosperar. Mas acho que como eu sou uma pessoa que vim de publicidade e desse mercado de campanha, de ações, etc., quero muito que as pessoas vejam aquilo e falem, nossa, aquilo era muito legal. Foi muito legal aquilo que aconteceu, aquilo que foi feito. Nem que seja uma pequena ação, mas que você consiga transformar. Não só que as pessoas lembrem de uma ação, de um negócio que você fez, ou de uma conversa que você teve, ou de um conselho que você deu. Porque eu acho que, de novo, né, é sobre gente.
Total.
Então, quando a gente fala o olhar do que eu estou construindo de uma marca para um cliente, mas eu também, é o quanto essas pessoas que estão construindo essa marca também se orgulham disso. Então, acho que o meu legado um pouco é isso, assim, o quanto que eu espero contribuir na carreira das pessoas que trabalharam comigo. Quero ver elas crescendo, elas evoluindo, e que elas possam usar alguns exemplos de coisas que a gente desenvolveu junto, que nunca, de novo, não fui eu que fiz. É um todo, né? E, de novo, dentro de uma corporação. Então...
Legal. Cíntia, obrigado. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por você ter vindo no ano passado no Impact. Ali no meio do evento é sempre muito complexo a gente agradecer as pessoas. Esse ano o evento vai estar maravilhoso. A gente te espera lá. Você é nossa convidada.
Vai ser um prazer.
Vai ser muito bacana ver a evolução do evento. E a gente vai correr para editar tudo isso aqui e lançar na semana que antecede, porque eu quero fazer essa conversa contigo e com outros grandes líderes. E eu quero fazer disso uma coisa comum no nosso dia a dia, aqui no nosso estúdio e em outros lugares que a gente está. Então, quero te agradecer. Obrigado pelo teu tempo.
Eu te agradeço pelo convite.